e são importantes para o sustento de milhões de pessoas. A bacia do Grande Zambeze, que se estende por Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue, é mantida pelas florestas do Miombo. Porém, aqui está o calcanhar de Aquiles. Manter as florestas tem os seus desafios. Há pressão sobre os recursos, cientistas dizem que as mudanças climáticas são reais e as autoridades reconhecem atividades ilegais de exploração. E então, quais são as saídas para manter estas florestas? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira. Para falar sobre a importância das florestas de Miombo, conosco estará o Diretor Nacional de Florestas no Ministério da Terra e Ambiente de Moçambique, o engenheiro Cláudio Afonso. Engenheiro Cláudio Afonso, damos as boas-vindas ao África Agora, aqui da Voz América, nos nossos estúdios em Washington, D.C. Comecemos pelo beabá das florestas do Miombo, de que falamos em linguagem simples e por que é que é relevante?
Bom, muito obrigado. Agradecemos à Voz da América por esta oportunidade que nos dão para falar deste bioma extremamente importante no contexto nacional, regional e, por que não, também do mundo, no global, tendo em conta aquilo que é a importância das florestas para o mundo. Agora fala-se muito de mudanças climáticas e sabemos que as florestas desempenham um papel extremamente importante para a mitigação desses efeitos de mudanças climáticas. Talvez, Amancio, é importante nós começarmos por destrinçar esta questão do miombo. A palavra miombo é uma palavra que foi emprestada do Swahili, que no nosso contexto significa messaças. As nossas comunidades atribuem o nome de messaças a três géneros que dominam esta formação florestal. Estamos a falar do género Brachystegia, género Juberlandia e género Isoberlina. Portanto, a floresta do Miombo representa uma grande importância no contexto económico, no contexto sociocultural e ambiental. Só para citar alguns exemplos, no caso de Moçambique, este bioma representa 2/3 das florestas que o país tem. Isso, em termos de números, significa qualquer coisa como 21 a 22 milhões de hectares. Miombo começa mais a norte da província de Inhambane e estende-se por todas as províncias do centro e vai até o norte, nomeadamente Cabo Delgado, Niassa. Esta floresta tem uma importância muito grande. Podemos começar para falar das questões ambientais, por sequestrar a questão do carbono. Uhum. Tem importância também por preservar os recursos hídricos. Não é por acaso que esta iniciativa integrada tem a denominação Miombo, a floresta do Grande Zambeze, porque acreditamos que a floresta do Miombo contribui para a preservação dos nossos recursos hídricos. Só de olhar para aquilo que são as estatísticas regionais, nós na bacia do Grande Zambeze temos uma população avaliada de cerca de 300 milhões que vive e depende desta bacia do Grande Zambeze, mas olhando só para o Rio Zambeze, nós temos cerca de 40 milhões de habitantes, e as mesmas estatísticas mostram que até 2025 nós teremos 50 milhões de habitantes a viver e a depender destes destes recursos. Então, esta iniciativa surge, por um lado, pela importância que as nossas florestas têm em todas as esferas, como dissemos no início, desde o contexto nacional até o contexto regional e por aí fora até o contexto internacional. Então, olhando também para as nossas comunidades, nós sabemos que elas dependem quase a 100% destes recursos florestais. Só para citar alguns exemplos, se olharmos, por exemplo, para questões energéticas, podemos olhar também para questões alimentares, lembrar também que a floresta é um habitat de variadíssimos, de centenas de espécies, portanto, animais. Mas, por outro lado, um dos pressupostos de nós estarmos a falar da floresta do miombo tem a ver com o fato de, pelo fato de o número de habitantes estar a subir, existe uma pressão muito grande para os nossos
recursos. É aí onde eu também queria chegar, engenheiro. Vocês dizem que o país, Moçambique, tem por aí 23 milhões de hectares de floresta de miombo, mas perde 270 mil hectares por ano. A este ritmo, o que é que vai acontecer?
Bom, o que vai acontecer é que a cada ano nós vamos perder as nossas florestas, daí a necessidade de nós, em termos regionais e em termos mesmo internacionais, tentarmos encontrar uma plataforma para poder travar a questão do desmatamento. Para o caso de Moçambique, nós temos esta perda avaliada de cerca de 267, 270 mil hectares, mas quando olhamos para o cenário regional, o número aumenta. Nós temos perto de 1,2 ou 1,3 milhões de hectares que nós perdemos anualmente. Portanto, dos 190 que o Amancio mencionou, cerca de 1,3 milhões perde-se a nível por ano na região. Se nós fizermos assim contas muito rápidas, isso significa que, se o ritmo continuar assim na região, daqui a 100 ou 200 anos nós vamos perder completamente as nossas florestas. Então precisamos de fazer alguma coisa. Esta iniciativa visa essencialmente travar ou minimizar esta perda que nós temos de floresta, e também reconhecendo que, a nível nacional, sozinhos não podemos fazer nada. A floresta do miombo tem características específicas que são comparáveis nestes todos os países, e as ações, por exemplo, que a Angola faz, se tem boas ações, podemos fazer esta troca de experiência com Moçambique, com outros países. Só para dar um exemplo, nesta iniciativa foi adotada, a quando do lançamento da iniciativa, que foi em agosto de 2022, foi adotada uma declaração por 11 países, dos quais 10 são da SADC, mas temos também a República do Congo, que, não sendo propriamente da SADC, eles têm uma experiência similar na gestão da bacia do Congo. Então, a ideia de trazermos a República do Congo para esta iniciativa é mesmo para termos as experiências deles na gestão da bacia do Congo. Temos também a África do Sul, que, não tendo propriamente grandes extensões da floresta do miombo, mas eles têm estado a se concentrar muito na investigação neste bioma. Então, por aí temos dois países que não são membros, mas participam como observadores, e vamos capitalizar as suas experiências, África do Sul, nesta questão de investigação, e o Congo pela sua experiência na gestão da bacia do Congo.
Numa entrevista recente, o engenheiro disse que uma das formas de guarnecer as florestas é fazer com que as comunidades encaixem mais rendimento e assim contribuir para a própria preservação das florestas. Vejo que o engenheiro está hoje, de facto, aqui nos estúdios, mas, de facto, é uma pessoa de campo, que está sempre de botas. No campo, o que é que vê? Fora da política, em termos reais, como é que a população lida com estas questões?
Sim, nós temos que entender que não são os governos sozinhos que podem garantir a conservação da floresta. Nós temos as nossas comunidades que no dia a dia lidam com essas florestas e têm exemplos também muito concretos de como fazer a gestão sustentável das nossas florestas. Mas nós entendemos que temos que envolver as comunidades com projetos muito concretos para aumentar aquilo que são os seus...
Tem alguns exemplos de projetos concretos?
Sim, temos exemplos. No caso, por exemplo, da província da Zambésia, há uma iniciativa que o governo de Moçambique está a liderar com apoio do Banco Mundial. São 9 distritos que são abrangidos por esta iniciativa. É uma iniciativa de pagamento por resultados, onde as nossas comunidades estão envolvidas e têm projetos muito concretos de gestão sustentável e que elas ganham dinheiro. Só para citar o exemplo desta iniciativa, Moçambique encaixou 6,4 milhões de dólares por ter estas atividades que contribuem para a conservação, a gestão sustentável das nossas florestas, e deste valor 70% está dedicado mesmo para as nossas comunidades. Mas exemplos há vários, só que este que nós estamos a trazer é um exemplo bastante significativo, que envolve, para além também das comunidades, envolve o setor privado, envolve a sociedade, porque no nosso entender, todos os intervenientes do setor de florestas devem dar a sua contribuição para garantirmos a gestão sustentável dos recursos.
Engenheiro, você sabe que é uma democracia nova que ainda caminha muito pelos lados de pertencer ao partido A mais B. Como entidade governamental que vocês são o Ministério da Terra, como é que garante que, por exemplo, nesse benefício que as comunidades têm, não haja o alinhamento de que é do partido A e do partido B e as pessoas sejam excluídas, que é um facto também que acontece?
Sim, eu gostei muito da pergunta anterior, porque mencionou que, de facto, temos que falar de forma técnica e despir destas questões políticas, e há exemplo disso em todas as nossas atividades no terreno, não olhamos para esta questão política. O que nos concentra a nós é aquilo que são as experiências dos cidadãos moçambicanos para contribuir para a gestão sustentável, e todos os projetos que nós implementamos não olhamos para esta questão, e por acaso não temos também registro de alguma reclamação de partido A ou B. São envolvidos moçambicanos nesta iniciativa, e o nosso propósito, como dissemos, é garantir a conservação das nossas florestas e a gestão sustentável das nossas florestas, para garantirmos que as gerações vindouras também possam usufruir daquilo que são os nossos recursos, mas também para darmos a nossa contribuição. Mencionamos no início que as florestas têm um papel importante na mitigação desta questão de mudanças climáticas. Então, o nosso foco é a conservação da floresta, o nosso foco é a gestão sustentável, o nosso foco é garantir que as florestas permaneçam para termos todos os benefícios e a todas as escalas, desde o nível das nossas comunidades até a escala internacional.
Este é o África Agora, aqui na Voz da América, para falar sobre as florestas de Miombo. Estamos com o engenheiro Cláudio Afonso, do Ministério Moçambicano da Terra e Ambiente. Uma breve pausa à conversa.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto, e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Voltamos à conversa com o engenheiro Cláudio Afonso. Estamos a falar sobre as florestas do Miombo, a sua importância, a sua proteção, os desafios a elas inerente. Engenheiro, esta questão da violação das florestas, da perturbação dos recursos, é real? Tira-lhe sono.
Sim, é real. Mencionamos aqui no início que a população tem a tendência de crescer, é só olhar para aquilo que são as nossas estatísticas, e à medida que nós temos o aumento da população, isto também tem uma ligação com aquilo que é a pressão dos recursos, mesmo para a sobrevivência, aumento dos seus rendimentos. O mais importante, nós como setor, é tentarmos encontrar uma plataforma para que as pessoas continuem a usufruir daquilo que são os benefícios, mas para garantirmos que estes recursos também prevaleçam. Este é o nosso papel, o nosso dia a dia. Por isso temos estado a nos esmerar para encontrar soluções. Os desafios, à medida que o tempo vai passando, eles teremos sempre novos desafios. E nós temos estado a trabalhar. Por exemplo, nós iniciamos em 2020 a revisão daquilo que é o nosso quadro legal. Já temos a política de florestas aprovada. Muito recentemente, concretamente em dezembro de 2023, a nossa Assembleia da República aprovou a nova lei de florestas. Neste momento, nós estamos a trabalhar na elaboração do regulamento. Isto mostra que, de facto, estamos preocupados com aquilo que são os novos desafios do setor de florestas, e temos que encontrar soluções no dia a dia. Portanto, esse é o nosso trabalho. Esta iniciativa também é outro exemplo. Sua Excelência, Presidente da República, é o patrono desta iniciativa, digamos assim, e é uma outra forma também de nós encontrarmos solução para os problemas que nós temos no setor de floresta. Portanto, é uma realidade. A floresta tem estado a ser pressionada, mas também nós, não diria nós só o governo, mas todos temos que sentar na mesma mesa e encontrar soluções.
Vocês trabalham muito também com a educação das comunidades. Basta ou é preciso fazer mais?
É preciso fazer mais. A lei que ainda está em vigor, portanto a nova ainda não está em vigor, ela reconhece o papel das nossas comunidades e instituiu os 20% da taxa de exploração florestal, que é uma forma de incentivar as nossas comunidades, portanto, para elas acederem a esses 20%. Há um trabalho muito grande que temos estado a fazer para organizar as nossas comunidades em comitês de gestão dos recursos florestais e termos elas mesmo a discutir e a encontrar as soluções do dia a dia. Mas sentimos que este trabalho tem que continuar e, se calhar, tem que ser mais intenso ainda para nós garantirmos a gestão florestal.
E quais têm sido as zonas mais críticas?
Bom, nos últimos anos tivemos registro de uma pressão muito grande nas áreas de conservação. Temos também pressão muito grande na zona sul. Sabemos propriamente que as florestas na zona sul são mais, digamos assim, escassas, mas, por exemplo, temos uma demanda muito grande para os combustíveis lenhosos, estou a falar de carvão e lenha, para abastecer aquilo que são as principais cidades, portanto, províncias como Gaza e Inhambane têm estado a sofrer alguma pressão muito grande por causa desta questão dos recursos florestais. Mas tivemos, por exemplo, imagino que tenha acompanhado, acho que foi em 2015 ou 2016, foi feita uma operação muito grande, foi denominada Operação Tronco, que era mesmo para fazer uma varredura e identificar aquilo que são os principais focos de exploração ilegal e, por via disso, termos um novo paradigma no setor de florestas. Esta operação teve resultados muito concretos e, por exemplo, também o governo decidiu banir aquilo que é a exploração, a exportação de madeira em touros e, neste momento, temos estado a implementar, portanto, esta nova legislação que proíbe a exportação de madeira em touros.
Engenheiro, temos visto muita reportagem apontando, por exemplo, o envolvimento de chineses no tráfico de madeira. Não sendo polícia, pode deixar a sua leitura em relação à continuidade destes desmandos no setor das florestas que dirige?
Sim, mas eu preciso registar que temos estado a ter uma tendência decrescente destes cenários, principalmente desde a Operação Tronco. Moçambique tem um memorando de entendimento com a República Popular da China, mesmo para minimizar ou mesmo travar essas questões de corte ilegal. Tem também a componente de troca de informação estatística, porque muitas vezes verificávamos que o produto que entrava na China, os registros eram diferentes daquilo que era registrado em Moçambique. Mas, através deste memorando, nós temos estado a trabalhar no sentido de controlar esta situação. Penso que também foi público que, acho que há 2 ou 3 anos atrás, houve uma tentativa de exportação ilegal de cerca de 70 contentores para a República da China, mas foi acionado este memorando de entendimento com a China e este produto voltou para Moçambique, porque de facto era uma exportação ilegal. Então, o governo tem estado a trabalhar para poder também controlar estas iniciativas de corte e exportação de madeira ilegal.
Não lhe frustra que, por vezes, os mandantes não são visíveis?
Bom, eu acho que nós, como governo, cada um tem a sua função. Nós temos como função garantir a gestão sustentável dos recursos florestais, mas também temos o setor judiciário que depois dá seguimento a estas iniciativas. Mas é importante mencionarmos que nos últimos anos o cenário tem estado a mudar. Temos estado a ter crimes ambientais a ser julgados e temos, inclusive, pessoas condenadas por causa desta questão do crime ambiental. Então, eu acho que, se olharmos do momento para aqui, acho que temos estado a ter resultados assim concretos.
Isso também impõe que vocês, como técnicos florestais, engenheiros florestais, também comecem a dominar os aspectos de legislação para que ajudem as outras autoridades também no cumprimento da lei.
Sim, é verdade. Não temos como estar no setor e a gerir questões sobre exploração de recursos florestais sem dominar a lei. Este é um dos principais pressupostos para a gestão e, de facto, temos estado também a colaborar com o setor judiciário para garantirmos que estas questões jurídicas, de lei, sejam acauteladas e que os criminosos não sejam incentivados a praticar esses crimes ambientais.
Voltando para as questões que lidam com outros países, dos esforços que estão em curso, pensa que no cenário atual, a continuar com esse ritmo, pode reverter este cenário de destruição da floresta do mioma?
Sim, nós acreditamos que sim, senão não estaríamos nesta iniciativa. Há esforços muito concretos que os países da região estão a desenvolver. No âmbito desta declaração, há ações também muito concretas que estamos a desenvolver, só para citar alguns exemplos. Já foi criado o Comitê Ministerial, que é uma espécie de um comitê político que toma todas as decisões no âmbito da declaração. Foi criado também o Comitê Técnico, que serve como apoio para que o Comitê Ministerial possa funcionar como deve ser. Nós, esta iniciativa, pelo mandato que Moçambique teve através do Sua Excelência o Presidente, temos estado a fazer uma divulgação a nível internacional. Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi teve a oportunidade de divulgar esta iniciativa na COP de Mudanças Climáticas no Egito, concretamente em Sharm el-Sheikh. Depois deste trabalho de divulgação, tivemos um resultado que o Banco Mundial aprovou um projeto de 125 milhões para a região da SADC e que Moçambique beneficia-se com cerca de 80 milhões de dólares. Também temos estado a ter o apoio. Há pouco tempo foi aprovado um pacote de 5 milhões de dólares para a implementação desta iniciativa em Moçambique e no Zimbábue. Com o apoio também do Banco Mundial, estamos a finalizar o desenho de um projeto que vai revitalizar as reservas florestais em Moçambique e vai também entrar para aquilo que são as ações de restauração florestal. Portanto, estamos muito ansiosos também nesta reunião, nesta conferência internacional que vai acontecer aqui em Washington com os nossos parceiros que estão a ser coordenados pelo ICCF. E uma das coisas que esperamos também com esta conferência é a adoção de uma carta de intenção. Esta adoção vai ser feita por um lado pelos parceiros de cooperação e por outro lado também pelos membros, os 11 membros que adotaram a declaração de Mioma, porque sentimos, como eu tenho estado a repisar, que os governos sozinhos, o problema é grande, os governos sozinhos não vão conseguir implementar esta iniciativa. Foi aprovado um plano de ação para 2024-2025 de cerca de 550 milhões de dólares que os países precisam para implementar esta iniciativa, mas é preciso considerar que estes recursos ainda são ínfimos. Só para citar o exemplo de por desmatamento a região perder 1,3 milhões de hectares por desmatamento neste caso. Isso, fazendo assim contas rápidas, mostra que a região precisa, para garantir a conservação dos recursos florestais, de cerca de 2 a 3 bilhões de dólares por ano.
Engenheiro Cláudio Afonso, obrigado por conversar neste programa África Agora. Podemos aprender em pouco tempo as florestas do Miombo, a sua importância e os desafios para a sua preservação. E assim foi o nosso África Agora. Esperamos voltar a contar consigo em próximas conversas sobre florestas, que é uma floresta de facto. Moçambique tem um desafio na área das florestas.
Okay, obrigado, muito obrigado.
E assim foi o nosso África Agora. Tivemos aqui nos estúdios a conversa com o engenheiro Cláudio Afonso, diretor nacional de florestas no Ministério Moçambicano do Ambiente. O programa África Agora volta para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 19 de abril. São